É muito comum nós estarmos sempre ouvindo, nos meios de comunicação também, de que algumas pessoas sofrem de doenças mentais. Muitos crimes hoje em dia são associados a pessoas com algum tipo de problema mental. Isto é uma verdade? Estamos vendo uma propagação das doenças mentais? Ou não? Estamos rotulando comportamentos que não podem ser considerados doentios, ou seja, que são praticados por pessoas normais? Para falar um pouco sobre a saúde mental, eu converso agora com o psiquiatra especialista em psicoterapia, Cláudio Fritzen. Senhor Cláudio, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quando se fala hoje do comportamento das pessoas, é claro que a gente tem uma rotulação muito grande de algumas doenças mentais associadas a comportamentos, por exemplo, de agressão. O ser humano hoje, realmente ele está ficando mais doente mentalmente? Ou não? A gente tem rotulado muitas pessoas que não poderiam ser consideradas doentes ou que sejam, são do padrão normal do comportamento da nossa sociedade.
Essa questão de saber o que é normal e o que não é normal, já são das coisas mais difíceis que a gente tem no nosso dia a dia. Até para saber a questão da normalidade, existem discussões teóricas e filosóficas enormes, inclusive. Inclusive vários tipos de critério. O que hoje você estava na sua introdução comentando sobre os crimes, realmente algumas vezes, pelo menos os últimos crimes que eu andei percebendo, eram sim pessoas doentes, né? Principalmente esses crimes muito graves, né? Teve um assassinato aqui de um senhor dono de um restaurante e algumas pessoas que tiveram mortes violentas. Então, normalmente eu estou vendo que são pessoas que eram realmente doentes mentais, né? Mas uma boa parte das vezes não tem isso, né? Principalmente os crimes menos, esses crimes mais comuns, mais do dia a dia, não tem nenhuma doença mental. O que acontece também o confundimento das pessoas de pessoas doentes mentais, psicóticas, né, esquizofrênicos, enfim, com pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopatas. Os psicopatas são pessoas normais, eu falo para vocês, são pessoas que têm senso crítico, elas sabem tudo o que está acontecendo, mas elas não experimentam culpa pelo aquilo que elas fazem de ruim. Elas têm uma ideia sobre a vida de uma forma onde ele acha que as pessoas são, a gente fala assim, são pessoas que são otárias, a gente coloca, uhum, né? São pessoas que o mundo é um mundo hostil e que vence o melhor. Então ele não tem nenhum tipo de preocupação com o bem-estar de outras pessoas. Esses centros sociais têm muito comum. Eles não são só aquelas pessoas que ficam matando, fazendo coisas horríveis. Ele pode ser até com níveis mais leves. Muitas vezes, pessoas que a gente chama de psicopatas sociais ou comunitários, que são pessoas que são ruins, como os nossos chefes, políticos, alguns médicos, infelizmente, pessoas que normalmente os psicopatas gostam muito de situações onde tem bastante poder na mão para poder subir na vida, né? Então, nós temos uma variedade de coisas. Além disso, tem as pessoas que não são psicopatas, que também cometem crimes, também cometem coisas ruins, malvadezas e roubos, enfim, e que falsamente são rotulados com doenças mentais. Então nós temos uma grande coisa. É que hoje, o que eu percebo mais hoje é um nível de informação muito maior, né? Então doenças que antigamente a gente não conseguia dar diagnóstico, não percebia nas pessoas, hoje a gente consegue perceber, né? Então talvez seja isso, o aumento de nível de nomes de doenças, mas as doenças sempre existiram.
Hoje a nossa sociedade tem, como você falou, de pessoas que são psicopatas. São normais, têm um certo desprezo às normas e valores e praticam suas ações quase que numa ação de interesse pessoal sem ter qualquer medida das consequências que vão ter para outras pessoas dos atos que cometem. Parece que descartam as pessoas. Hoje em dia tem uma sociedade que estimula muito isso, a gente vivenciar os nossos interesses, os nossos sentimentos pessoais. A gente está criando psicopata por atacado, desculpa aí a colocação.
Pensando dessa forma, de certa forma, a gente cria alguns psicopatas por atacado, sim, porque a gente, essa ideia da, principalmente no mundo corporativo, a gente percebe muito isso, né, das metas, nós temos que conseguir tudo a qualquer preço e nós temos que conseguir chegar e obter, né, isso não deixa de ser um pensamento, certamente, de forma psicopático, sim, né, e também existe uma carência da espiritualidade muito forte também, eu estou percebendo nos nossos últimos tempos, que balizam, né, deixam dar um pouco mais de conceito do que é certo, o que é errado e o respeito ao próximo. A gente percebe isso no dia a dia, principalmente nos últimos tempos. Parece que isso caiu um pouco em terra, né?
Uma certa perda de valor moral e ético.
Exatamente. Os valores morais e éticos são extremamente preservadores, né? Os valores morais e éticos fazem a ideia de fazer aquilo que para o outro que você gostaria de fazer por você mesmo, né? Uma das coisas mais importantes que tem. E as pessoas não estão mais fazendo isso. Elas acham assim, eu faço, consigo, e isso é importante para mim. Se os outros não perceberam que eu estou fazendo alguma coisa errada, eles que se virem, né? Então, a ideia de vença o mais forte. Isso aí é uma ideia psicopática mesmo, desse de ser, e que a gente está ficando sem, subliminarmente, colocar assim, ela vai entrando no nosso dia a dia com a mídia batendo muito pesado e as coisas ruins que a gente vê, né? Outra coisa também é nosso exemplo de falta de punição muito grande que a gente vê na questão política e a ideia do cara que é rico, que pode, político que faz e que acontece, nunca tem nenhum tipo de punição, né? O psicopata sempre tem essa parte do pressuposto que não vai ser punido, né? E ele se frustra apenas quando ele é punido, não porque as pessoas que ele fez mal sofreram, né? Então, parece que a gente realmente tem uma série de informações psicopáticas pra gente, ensinando a nós ficarmos malvados, vamos colocar dessa forma.
Agora, quando a gente fala de malvados, tem também aquela coisa do conflito de gerações. Nós costumamos rotular a geração X, a geração Y, a geração Z, elas são diferentes, têm interesses diferentes. Sim. Na saúde mental, por exemplo, as pessoas mais velhas, que têm que administrar filhos de gerações diferentes, como é que elas podem ter um equilíbrio entre o que elas acreditam como correto, aquilo que a gente acha que é bom para a gente, e aquilo que para outras gerações ou para outras pessoas não é bom para elas. E essas outras pessoas, às vezes, são os nossos filhos, por exemplo.
A questão é assim, eu acho que com o passar do tempo a gente acabou tendo que, essa questão de gerações, houve uma mudança geracional muito grande, né? Principalmente essa nossa, né? E dos nossos avós, dos nossos pais para nós e para os nossos filhos agora, realmente houve uma mudança muito grande, né? Mas a base, Johnson, sempre se mantém. Né? A base moral do que é certo ou que é errado, ela sempre se mantém. E mesmo que as coisas tenham mudado bastante, nós temos muito mais liberdade hoje, principalmente de expressão, e dizer que os nossos adolescentes hoje falam o que querem, né? Nós temos muito menos filhos, nós, de certa maneira, aumentamos muito a importância individual de cada filho, então a gente acaba passando mais a mão na cabeça deles, enfim. De qualquer forma, nós temos que sempre manter a base, o princípio, aquilo que nós aprendemos, nossos avós, nossos pais, do que é certo e o que é errado. Independente da comunicação hoje, tem muito mais informações, a gente vai ter que manter sempre os mesmos princípios, né? O fato de a gente ter muito mais informação não muda os princípios corretos, né? Só que a gente vai ter que ter mais argumentação hoje. Antigamente era só, simplesmente os pais, nossos pais mandavam e a gente aceitava. Hoje nós temos que discutir e pensar mais na hora de passar os mesmos princípios.
As pessoas argumentam melhor hoje, ou seja, existe hoje uma educação de uma outra geração, o pai para o filho, a mãe para os filhos, existe uma educação hoje em que se pauta por uma orientação dos filhos, ou esse desejo de particularidade, como o senhor mesmo colocou, né, ter poucos filhos, mais livre para fazer o que se quer, está afetando todas as gerações. Tem aquele responsável que deixou de ser responsável e agora ele quer ser tratado como irresponsável também?
Sim, tem todo esse tipo de coisa que acontece no nosso dia a dia, né? O que eu vejo hoje é assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, no que a gente fala, e tá mais embasado naquilo que nós conversamos, as informações que a gente passa mais para os filhos. Antes, os nossos pais simplesmente passavam para a gente. Hoje, nós temos que argumentar com eles. E o nível de informações hoje, o estímulo das crianças hoje é muito intenso, né? Eu até brinco, né, muitas vezes lá em casa, eu tenho uma filha de 2 anos e ela já fala o alfabeto, né, já lê os números, e enfim. Quando que a gente ia fazer isso? Quando a gente tinha na nossa idade. Então, hoje o estímulo, a quantidade de informação e tudo é muito grande. Então, nós também temos que nos adaptar, né? E outra coisa também que eu percebo muito é a questão da... Você falando de pessoas mais velhas, né? Uhum. Essa questão da nossa geração, dos nossos filhos não saírem de casa, né? Então, 30, 40 anos de idade, é comum ser pessoas aí com 30 anos de idade, 35 anos de idade, estão morando com os pais normalmente ainda, né?
É o que eu chamo de canguru, não, casa, canguru.
Não tiveram aquele tipo de estímulo que nós tivemos na nossa vez, por exemplo.
É o chamado filho canguru, né? Ele não quer sair de perto da casa do pai e da mãe. Não. Agora, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais delicada, doutor,
claro. Paulo,
que é a questão do medicamento.
Perfeito.
A gente tem muitas pessoas tentando curar determinados níveis de estresse ou tentando, sim, modelar seu comportamento pela saída mais prática. Vamos tomar um medicamento. Uhum. Isso está virando um problema?
A questão de medicamento é assim. O problema hoje, coloquei as coisas considerando a psiquiatria, né? Nós psiquiatras, nós somos tradicionalmente o final da linha, né? Então, por exemplo, o médico, um paciente não está se sentindo bem da parte da psiquiatria, numa depressão, por exemplo, ele vai consultar todos os outros médicos. O último é seu psiquiatra, porque ele não é louco, né?
Ou
Então,
não se
não
acha
faz
louco.
jeito. Ele se acha, não, eu não sou louco, eu estou triste, eu não sou louco, né? Então não chega na gente. Mas outras coisas, é importante também verificar que quando você faz um diagnóstico correto, bem colocado, bem na hora correta, a medicação ela é muito importante, ajuda muitas pessoas, né? Só que, por outro lado, a gente não trata só, também depende das doenças, só com medicamento. Muitas vezes com psicoterapia você resolve muito bem, né? Muitas vezes até com exercícios físicos, no caso de transtorno de ansiedade, você consegue resolver muito bem, né? Então, o fato de você ter um problema da ordem psiquiátrica, um problema mental, é importante se falar, uma ansiedade é um problema mental, né? Então, está no Código Internacional da Doença dentro da categoria dos médicos, da psiquiatria, né? Então, o transtorno de ansiedade, o pânico, depressão, são doenças da mente, não só as grandes doenças clássicas, como esquizofrenia, enfim. Então, quando você tem várias formas de você tratar uma doença mental, né? E nem sempre é com medicamento. Mas o medicamento, muitas vezes, é a forma mais fácil. Isso, algumas vezes eu tenho problema até no consultório. Quando eu falo para alguns pacientes que eles não precisam tomar remédio sem resolver alguns problemas, de outra forma, eles ficam bravos até, né? É como se eu não estivesse valorizando o problema dele, né? Mas é o contrário. Muita gente valoriza tanto, mas também é que a gente sabe que aquela pessoa tem a capacidade de conseguir resolver aquele problema sem usar um remédio, né? Isso é muito fácil passar para alguns pacientes ultimamente.
Doutor Cláudio Fritzen, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço sempre a oportunidade. É sempre uma honra para mim falar nessa rádio que eu ouço praticamente todos os dias, né? Fico muito feliz.
Obrigado, doutor. Também é muito importante a sua participação. Conversei com Cláudio Fritzen, que é psiquiatra, conversamos sobre a saúde mental. Segundo o doutor Cláudio, existe hoje realmente pessoas que apresentam problemas de comportamento. Ele fez um destaque aí aos psicopatas, que são considerados normais, mas tem uma relação que perde qualquer tipo de vínculo ético e moral na ação com os outros, não medem as consequências dos atos em relação aos outros, e consideram que os outros são todos efetivamente pessoas descartáveis ou opositores. E acabamos falando agora no final sobre a questão de tratamento de doenças psíquicas com medicamento, que, segundo o Dr. Cláudio, é uma possibilidade, existe sim, mas não pode ser generalizado e tem que ser bem diagnosticado.